Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vou repetir. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus exaltado e Deus glorificado, Senhor, Pai amado, Pai santo e amado Mestre, lemos a Tua palavra, Senhor. E a Bíblia diz, a Tua palavra diz, Senhor, que a Tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória, Pai. Então vem sobre nós, Espírito bendito de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo do Senhor, Pai, para edificar as nossas vidas mais uma vez, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, marcar a nossa história, através da Tua palavra, Senhor da glória, Pai. Vem, Senhor, preencher, Senhor, as nossas vidas, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Vem preencher as nossas vida, Senhor da glória, Pai, com o Teu poder, com a Tua sabedoria, Senhor de Nazaré, Pai, fala alto aos meus ouvidos, ao meu coração, Senhor, fala alto, Senhor da glória, Pai, agora, Senhor, a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos ser edificados por esta palavra maravilhosa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor de Nazaré, labalabaxéias, surianda labalabaxéias, seja exaltado o Teu nome agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos amados, é muito natural, né, que nós entendamos que para tudo existe um princípio. Tudo existe um princípio. Na sua vida, né, tudo o que acontece na sua vida, tudo o que vai acontecer na sua vida, aquilo que ainda não começou, sempre tem um princípio. Sempre tem um início. Né? E isso é necessário, é óbvio que é necessário, porque você não pode terminar algo que você não começou. Você não pode estar lutando por algo que ainda não tenha começado. Simplesmente porque você não teria condições de fazer isso, porque simplesmente não aconteceu. Nós podemos entender coisas que irão acontecer e desejar coisas que irão acontecer e começar a interceder por essas coisas, mas quando nós começamos a interceder por algumas coisas que ainda não começaram a acontecer, na verdade elas já começaram. Elas já foram concebidas no mundo espiritual, na verdade elas já foram concebidas mesmo antes de existirem. E o nosso Deus é assim, irmãos. Para Deus, tudo tem um princípio também. Para Deus, tudo tem um início. E é interessante porque a primeira palavra que Deus deixou na Bíblia foi exatamente a respeito do princípio, do início de todas as coisas. Do início daquilo que Deus achou que seria necessário que nós conhecêssemos. Porque o próprio Deus, ele diz que, né, aquilo que está revelado pertence ao homem. Aquilo que está oculto pertence exclusivamente a Deus. E a revelação de Deus era tão importante para as nossas vidas, a revelação de Deus era tão importante para nós, que nós deveríamos conhecê-la e conhecê-la muito bem. Conforme nós estamos dizendo isso há anos aqui nesta igreja, há anos no ministério que Deus me concedeu em outras igrejas também. E é interessante porque o princípio que Deus relata é o princípio daquilo que nós precisamos saber. Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou o universo. A Bíblia diz que Deus criou as estrelas, luminares. A Bíblia diz que Deus criou os planetas. A Bíblia diz que Deus criou, né, os animais. A Bíblia diz que Deus criou a terra. A Bíblia diz que Deus criou o homem. Esse foi o princípio que Deus deu para que nós pudéssemos hoje estar hoje onde nós estamos. Tudo teve um início, tudo teve um começo. E o começo que Deus preparou para nós é um começo muito interessante, porque talvez você não tenha se apercebido, eu nasci em 1962, mas o meu princípio, foi esse princípio que nós lemos aqui hoje. Se nós olharmos para a Bíblia, irmãos amados, você vai ver Deus realizando coisas. Se você começar a ler o livro de Gênesis, se você se aprofundar um pouquinho mais nesses capítulos do livro de Gênesis, você vai ver Deus realizando coisas, concebendo coisas e estabelecendo coisas. E a criação do homem foi uma das coisas mais importantes que Deus fez neste universo. A criação do homem, ela foi nasceu do profundo coração de Deus ao ponto de Deus determinar que um dos aspectos importantes da criação do homem é que o homem fosse criado à imagem e semelhança de Deus. É que o homem fosse concebido muito parecido com Deus, para que o homem pudesse conhecer a Deus de forma muito profunda também. Nós somos criados, e você, olhando o teu princípio, né, há milhares de anos atrás, nesse momento que Deus falou aqui, você foi criado com um propósito, você foi estabelecido com um propósito. Deus tinha planos, Deus estava planejando coisas em relação ao homem, em relação às nossas vidas, e esse planejamento e essas coisas que foram estabelecidas lá na criação ainda persistem sobre nós, ainda está sobre a tua vida. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. E aí talvez o homem com o seu raciocínio lógico, o homem com a sua carnalidade, porque o homem se perdeu na sua carnalidade, perdendo ali as questões mais fortes espirituais, talvez o homem na sua carnalidade possa dizer assim: sim, Deus me criou com um propósito, de eu ter uma família, de eu ter filhos e de eu perpetuar as minhas gerações através de outras gerações, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Talvez você comece a pensar dessa forma, talvez você comece a idealizar que os planos de Deus para você é você ser uma pessoa bem sucedida no seu trabalho, uma pessoa que estudou e se formou, uma pessoa, né, que vai ali gerar frutos espirituais neste mundo, que vai gerar, né, coisas para Deus neste mundo. E é lógico, se você pensa desta forma, que é uma forma mais natural de nós pensarmos, você também não está errado. Você não está errado. Mas o homem muitas vezes se esquece que o ponto principal da criação estabelecida por Deus é o pleno relacionamento do homem com Deus. Por que o homem é imagem e semelhança de Deus? Simplesmente para o homem entender Deus. Simplesmente é para o homem entender, né, aquilo que Deus deseja para a sua vida. E possa perseguir a isso, e possa, né, buscar a isso, e possa estar ali cada vez mais se aperfeiçoando, estando cada vez mais em comunhão com Deus. Hoje aqui nós vamos celebrar a nossa comunhão com Deus. E nós não podemos, irmãos amados, deixar desapercebidos esses detalhes que são de extrema importância para nós, porque apesar de nós conquistarmos muitas coisas nesse mundo, nós sermos vencedores, porque o povo de Deus é vencedor, nada pode contra o povo de Deus. Apesar de tudo isso, o que é mais importante para as nossas vidas é a presença de Deus em nós. É o Senhor Deus trabalhando, falando, ensinando, nos conduzindo e nos levando por um caminho que nós devemos prosseguir, que nós devemos ir, que nós devemos a todo instante, a todo custo, nos lembrar, para que nós possamos alcançar a plenitude daquilo que Deus deseja para nós neste mundo. Deus deseja ter um contato muito próximo contigo. Deus deseja falar aos teus ouvidos durante as suas orações. Deus deseja que você conheça os desejos do coração dele, e quando você perguntar alguma coisa para ele em relação à sua vida, ele responda e você reconheça a direção que ele está te dando para que você não erre. Deus quer fazer tudo isso. Deus tem esses projetos ainda sobre as nossas vidas, e um dos grandes problemas do homem é que muitas vezes o homem não quer saber disso. Um dos grandes problemas da humanidade é que o homem despreza aquilo que é mais importante para Deus, que é a comunhão do homem com Ele. A idealização do homem previu isso. Tanto é que eles foram, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é puramente Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito e o homem foi criado à imagem e semelhança dele. Então, temos que ser esse ser espiritual. Mas quantas vezes o homem está muito distante disso? Está distante disso porque simplesmente não entende aquilo que Deus deseja, ou o que é importante para Deus, ou porque simplesmente o homem despreza esta necessidade que nós temos. Que nós temos. É muito interessante, irmãos, para não dizer que é muito triste, como as pessoas se comportam em relação às coisas que são de Deus, porque muitas vezes o homem tem um vazio profundo na sua vida. Quantas vezes crentes, não estou falando de pessoas que estão lá fora, não. Estou falando de crentes, de pessoas que estão na igreja, de pessoas que já tiveram contato com Deus, de pessoas que a gente conversa, que a gente não é nem do nosso meio, do nosso ministério, mas pessoas que conhecem a Deus. Mas quantas pessoas estão vivendo um vazio espiritual, estão se sentindo frustradas porque não vem realizado na sua vida as grandes promessas de Deus, e as pessoas pregam, e as pessoas falam, e as pessoas ministram, e quantas vezes as pessoas estão ouvindo e estão achando que aquilo lá é um sonho, estão achando que aquilo lá é algo muito distante, é algo muito especial, é algo de extrema dificuldade do homem obter. Quantas vezes as pessoas estão dentro da igreja e estão ali tão distantes de Deus, mas tão distantes de Deus que o vazio corrói. O vazio corrói. Afeta a fé. Afeta toda a vida espiritual das pessoas que estão ao seu redor também. Aquele que é pai de família, afeta, o vazio afeta a sua família. Né? Aquela que é mãe, mulher que é mãe, né? O vazio afeta os seus filhos, porque os filhos ou a família como um todo se tornarão pessoas que estarão também perdidas no mesmo contexto espiritual, agindo segundo os mesmos modelos espirituais, que são os modelos das pessoas ali que estão com esse vazio. Portanto, isso gera um lar em conflito espiritual. Isso gera um conflito espiritual extremo da própria pessoa. E quantas vezes a pessoa não tem força para resistir e para se levantar, para avançar, para que consiga alcançar de Deus aquilo que Deus tem de mais nobre e mais precioso para nós. Eu vou dizer novamente: Deus quer falar com você. Deus quer, durante as suas orações, revelar a você coisas. Deus quer com que as coisas que são dele se materializem em você, e não só as bênçãos, não só o carro, a casa, não só, né, o micro-ondas. Estou querendo comprar um micro-ondas novo, estou olhando lá, não só o micro-ondas. Deus, ele quer realizar coisas muito maiores e coisas muito mais profundas sobre você. E nós não podemos também, irmãos amados, nos perder no tempo de Deus. Né? Eu creio, acho que foi o Leonardo, o presbítero Leonardo, que ministrou lá na casa da irmã Maria Helena, lá falando a respeito do tempo. Foi lá mesmo, né? Que Deus, para Deus não tem tempo, né? Para Deus não existe o tempo. O homem existe, mas para Deus não tem o tempo. Para Deus existe a hora certa. Existe o momento que ele deseja, o momento que ele faz. Não importa se vai demorar 400 anos, como demorou entre o último profeta que falou e a vinda de Jesus. Demorou 400 anos, Deus se calou durante 400 anos entre Malaquias, que foi o último profeta que falou ao homem, é o último livro da Bíblia, do Velho Testamento, mas também é o último profeta que falou ao homem, e Deus se calou durante 400 anos preparando a vinda de Cristo, preparando aquilo que era necessário para o homem. Se nós formos olhar, irmãos amados, tudo começou no princípio, mas tivemos que passar por Abraão, Tivemos que passar por um homem escolhido por Deus, que ouviu a voz de Deus, que teve comunhão plena com o Senhor, comunhão plena com Deus, ao ponto de Deus dizer a ele: por acaso eu esconderia, eu não revelaria aquilo que eu irei fazer a um servo meu, a um servo que me adora? Ao ponto de Deus dizer isso a ele quando foi destruir Sodoma e Gomorra. Abraão teve o seu princípio, teve o seu encontro com Deus. E Abraão ouviu a voz de Deus e avançou pelo caminho que ele tinha que avançar. E Abraão, irmãos amados, já era idoso também quando saiu da sua parentela, 75 anos de idade, já era idoso, saiu para ir pelo deserto para caminhar. Sem filhos, com a sua esposa, com seus bens, com seus empregados, mas foi. Eu creio que já nessa idade, eu estava falando esses dias para a Rosana lá, eu já estou velho, eu já estou querendo fazer as coisas que dão menos trabalho para mim. Então, quando eu vou contratar alguém para fazer um serviço, não importa ser mais caro, importa que não me dê dor de cabeça. Importa que, né, as coisas aconteçam de forma mais fácil, e não correndo riscos, e não que aquilo possa gerar algo diferente de uma tranquilidade que eu possa ter. E Abraão deixou o comodismo, Abraão deixou ali, né, a sua riqueza, deixou a sua família. Abraão se levantou e caminhou e foi pelo deserto para buscar a promessa. E Deus falou para ele e ele foi. E Deus continuou falando e ele ouviu. E Deus continuou agindo e ele foi seguindo. Ele sabia que teve um princípio, mas teria um fim também. E aí, por que que Deus teve que agir em Abraão? Por que que Deus teve que falar com Abraão? Por que que Deus teve que chamar Abraão? Porque Deus tinha um propósito para o homem. Assim como Deus chamou Noé, se nós orarmos Noé, você vai encontrar também a mesma história. Os propósitos de Deus, sim, e Noé, antes de Abraão, sendo chamado por Deus para executar uma obra que ele, com certeza, conseguiria compreender muito pouco lá na frente. Como Abraão conseguiria entender muito pouco daquilo que Deus estava planejando lá na frente. Eu creio que Deus não podia imaginar, né, com um detalhe tão preciso, que nós estaremos realizando essa reunião aqui hoje por conta de uma obra que Deus começou desde a criação e passou por ele. Passou por ele. E depois teve que nascer Isaac, outro princípio. E depois teve que nascer Jacó, outro princípio. E aí depois teve que nascer ali, né, os 12 filhos de Jacó. E depois José teve que ir para o Egito como escravo. E depois o povo de Israel deveria ser exaltado ali no Egito através de José. E depois o povo de Israel, depois de exaltado, depois de 400 e poucos anos, deveria se tornar escravo ali no Egito. Uma grande nação, a promessa dada a Abraão, se tornando escravo. Abraão, velhinho, 100 anos de idade, 99 anos de idade, não teve filho. Com 100 anos de idade, teve filho. E a promessa de Deus fez com que uma grande nação se tornasse escrava. São os caminhos que Deus tem para que nós possamos ser abençoados. Caminhos que nós temos que trilhar para que nós possamos ser abençoados, assim como você tem que trilhar alguns caminhos desse mundo para você ser abençoado. Não adianta você achar que você vai passar por este mundo vivendo um mar de rosas. O nosso mar de rosas, sabe qual é? É a nossa comunhão com Deus. O nosso mar de rosas é o nosso amparo que Deus nos dá né? São as palavras que Deus nos fala. Esse é o nosso mar de rosas, porque o resto são dias de luta, o resto são dias de vitória, o resto são dias de luta e o resto são dias de vitória, para que nós possamos avançar e avançar e avançar sempre, porque um dia teve um princípio na sua vida que você foi chamado, teve um princípio na sua vida que você foi chamado por Deus, e Deus falou assim: larga tudo que você tá, larga tudo que você tem, larga tudo que você está fazendo e me segue, e me serve, e me ame, e me busque, e me adore. Teve um dia que Deus falou isso para você. Teve um dia que Deus te chamou para a grande obra, para a grande jornada que é a nossa vida nesse mundo, para que nós possamos alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Às vezes eu olho para a igreja, eu olho para as coisas que são de Deus, melhor dizendo, né, e eu começo assim a olhar para aquilo que Deus tem prometido, e eu não consigo, irmãos, eu vou ser franco com os irmãos, eu não consigo não acreditar naquilo que Deus fala, eu não consigo não acreditar no poder de Deus, eu não consigo não acreditar quando Deus fala: eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu não consigo não acreditar nisso, e eu procuro viver isso, e eu procuro buscar isso. Eu não consigo acreditar quando Deus diz assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não consigo acreditar que Deus não está aqui hoje, que Deus não está ao meu lado, que Deus não fala comigo. Eu não consigo acreditar que Deus não possa fazer aquilo que Ele falou. E aquilo que Deus falou é a minha motivação para avançar e avançar e avançar e avançar e avançar e avançar, né? Passando por cima do diabo, passando por cima das dificuldades, passando por cima das lutas, passando por cima das barreiras que Satanás ele tenta colocar nas nossas frentes. Porque, irmãos amados, esse é o desígnio de Deus para nós. Quando você recua, a própria Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e recua e olha para trás, Deus não se agrada, Deus não quer isso, Deus não deseja isso. Eu penso que Deus está cansado, eu penso que Deus está cansado de atitude que não exaltam e glorificam a Ele. Eu penso que Deus está cansado de posturas que são posturas demoníacas ao invés de serem posturas do Espírito Santo de Deus. Eu penso que Deus está cansado, enfadado de tantas atitudes que não tem nada a ver com Deus. Eu penso, eu não estou fazendo um juízo de ninguém, eu estou olhando aquilo que a gente vê, que Deus fala tanto, como a palavra de Deus é maravilhosa, como Deus se mostra tão aberto na Bíblia. É impossível o homem ler a Bíblia e não conhecer Deus, não conhecer o caráter de Deus. É impossível, porque Deus se revela de forma tal ao homem que é impossível aquele que medita na Bíblia não conhecer a Deus, ou conhecer o caráter de Deus e não fazer aquilo que Deus deseja. Ou melhor, fazer aquilo que Deus deseja, muita gente deixa de fazer, simplesmente porque estão distantes daquilo que Deus planejou, porque estão divagando na jornada, que estão cambaleando, conforme ali, né, o Elias repreendeu o povo de Israel no Monte Carmelo, quando ele falou: ó, povo de Israel, até quando vocês cambalearão por dois caminhos? Ou seja, o povo cada hora cai para um lado, ora cai para o outro, servia a Deus ou não servia a Deus, servia a Deus ou não servia a Deus, servia a Deus. E Elias repreendeu tacitamente: até quando vocês vão cambalear por dois caminhos? Deus, eu creio que a igreja entende isso. Deus é o princípio de todas as coisas. Deus é o princípio de todas as coisas. Ele é o princípio de tudo. Tudo começa com Deus e tudo vai terminar com Deus. Nós temos que olhar para os grandes exemplos bíblicos, porque quando Deus colocou o povo de Israel ali, no cativeiro, no Egito, Deus levantou um homem que também estava no deserto com 80 anos de idade, E disse para ele: vai lá resgatar o meu povo. Foi o princípio da bênção de Deus para aquele povo. Foi o princípio. O princípio de uma grande jornada nova, de libertação, de cura e de amadurecimento espiritual. Moisés não queria, irmãos. Moisés estava muito bem aonde ele estava. Moisés estava completamente tranquilo onde ele estava, junto com seu sogro, com a sua esposa, estava ali, né, cuidando ali dos seus interesses pessoais, já velhinho também, né, já tinha que usar o cajado ali. Ele foi chamado, e ele não queria ir, porque é extremamente cômodo permanecer na bênção, né? É extremamente cômodo permanecer na bênção. Nós, irmãos amados, não podemos dar ouvidos ao comodismo, porque o comodismo, ele gera preguiça. E o preguiçoso não tem nada a ver com Deus, porque Deus quer pessoas que estejam ali se levantando e se usando da sua palavra para alcançar outras vidas, ou para abençoar os seus próprios parentes, para abençoar as suas próprias pessoas, seus próprios familiares. Deus, ele tem interesses pessoais em que você seja usado por ele, para que os seus familiares, principalmente, não sucumbam no meio de um mundo tenebroso e estejam cada vez mais envolvidos pelo reino das trevas. Nós temos que continuar a jornada. Nós temos que andar para frente, buscando em Deus a orientação e o socorro que nós necessitamos, porque o resto, irmãos amados, fora Deus, nada prevalecerá. Fora o Senhor, tudo se findará. Fora o Senhor Deus Todo-Poderoso, irmãos amados, eu vou dizer para os irmãos, nada tem importância. Nada tem importância, porque quando Deus é o mais importante na nossa vida, nós vamos ter sabedoria para cuidar de tudo aquilo que se apresenta a nós. Quantas vezes a gente tem praticado e falado isso? Quantas vezes a Bíblia ensina isso e quantas pessoas estão vivendo um marasmo espiritual e um vácuo espiritual e um vazio espiritual, acreditando num Deus que não existe, acreditando num Deus que não está na Bíblia e acreditando que poderão se safar no dia derradeiro? Poderão se safar no dia derradeiro entregando a Deus porcarias, considerando Deus supérfluo. Buscam Deus quando estão desesperados e desprezam Deus quando a bênção vem. A comunhão com Deus, eu volto a dizer para os irmãos, é um bem precioso e você não pode desprezar. Contato com Deus é um bem precioso e você não pode desprezar. A transformação que Deus faz quando o homem o busca é evidenciada cada vez mais através dos testemunhos que nós vemos, e através de tudo aquilo que nós já vimos, e através da Bíblia, né? Como a Bíblia relata essas coisas. Tivemos hoje na reunião de oração aqui pela manhã, como é delicioso sentir a presença de Deus, irmãos. Como é delicioso. Como é delicioso, irmãos amados, nós vermos as irmãs sendo transformadas pelo poder de Deus, cada vez mais cheias de unção e poder, cada vez mais cheias de sabedoria e cada vez mais sendo usadas com poder e com unção aqui na nossa igreja. Por isso nós somos privilegiados. O que Deus constrói, Satanás não pode destruir. Satanás não pode destruir. O que Deus tem planejado vai acontecer, com você ou sem você. Se não for com você, Deus vai mandar outro, e se não for com outro, Deus vai mandar o outro, e vai mandar o outro, e vai mandar o outro, até acontecer, porque Deus tem propósitos, Deus tem objetivos, e Deus quer executar esses propósitos aqui neste lugar e em muitos outros lugares, é óbvio. Mas é impressionante como nós olhamos. Eu estava falando com as irmãs hoje, como Deus, ele aperfeiçoa as pessoas a tal ponto, irmãos amados, que as pessoas são transformadas de tal forma que a gente não reconhece depois. Eu estava falando que essas irmãs serão muito usadas durante os cultos, imporão as mãos e curarão o enfermo, imporão as mãos e expulsarão os demônios, serão usadas com poder profético, recebendo revelações de Deus e colocando e falando a essas pessoas, simplesmente porque estão buscando, estão se preparando, porque estão trabalhando, porque Deus está presente, capacitando e aperfeiçoando. E Deus esteve sempre presente, e Deus está sempre presente. O problema é que muitas vezes as pessoas não veem a presença dele para serem aperfeiçoadas, para serem tratadas, para serem transformadas e para serem usadas no poder do Senhor, para serem usadas na unção do Espírito Santo de Deus, para serem usadas para destruir o reino das trevas que se levanta a cada dia de forma mais impetuosa contra Deus e contra o povo de Deus, né? Vai ser assim e será assim. Porque aonde Deus está, há poder. E aonde Deus é invocado, ele vem. Buscar-me-eis e me achareis quando eu buscar de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. Invoca-me. Invoca-me, diz o Senhor. Invoca-me e eu te mostrarei coisas novas e firmes que você ainda não conhece. Esta é a palavra. Esta palavra, as pessoas estão surdas para a palavra. As pessoas estão surdas para a palavra. As pessoas não querem a palavra. As pessoas não querem viver a palavra. As pessoas querem o comodismo muitas vezes. As pessoas querem o marasmo muitas vezes. Por isso estão vivendo um buraco espiritual, um vazio espiritual. Por isso estão vivendo uma decadência espiritual. Porque estão deixando de ouvir a voz do Senhor por comodismo. Por comodismo. Esse começo do ano tivemos os 40 dias de oração. Dá vontade de fazer 40 dias de oração a cada 40 dias. 40 dias de oração. Ela está acabando de 40 dias de oração. Aí, acabou 40 dias de oração, irmãos. Cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que eu busco discernimento de Deus, cada vez mais eu quero me aproximar de Deus. Cada vez mais eu desejo que a igreja seja contaminada por esse espírito. E não por um espírito de preguiça, e não por um espírito de comodismo, e não por um espírito que não seja o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Nós vamos em frente na nossa jornada, alcançando as coisas que são de Deus, alcançando os frutos que Deus nos dá, apanhando os presentes de Deus, os presentes que estão no alto da prateleira, né? Conforme aquela visão espiritual que eu tive, temos que buscar os presentes que estão no alto da prateleira. E para pegar os presentes do alto da prateleira, nós temos que subir na escada para pegar, porque os de baixo é muito fácil, você pode passar e pegar, mas os que estão no alto, você precisa subir os degraus, você precisa subir a escada para chegar lá e pegar o presente espiritual de Deus, aquilo que Deus quer nos dar, né? E muitas pessoas olham para a escada é muito alta. A escada é muito alta. Muitas pessoas olham para a escada e falam: ih, tem que subir a escada. Ninguém me falou que tinha que subir a escada. Para mim está bom esse presente aqui. Que está embaixo. Nós temos que conquistar como Josué conquistou. Você já ouviu falar aqui que Deus prometeu a Abraão. Deus prometeu a Abraão as terras de Israel, a nação de Israel. A Abraão, terra de Canaã. Chegou em Josué, Deus prometeu, falou assim: Abraão, ó, onde você está pisando aqui será tudo meu, tudo teu povo, toda a tua descendência. Aí foi indo. Aí Deus mostrou a Moisés. E aí Deus chamou Josué e falou assim: essa é a terra que eu prometi aos teus pais. Prometi aos teus pais essa terra aqui, olha, e eu estou dando a vocês. Só que tem um monte de gente na terra. Tem nações, soldados, tem fortalezas, vão e conquistem. Vão e conquistem. Deus já te deu muita coisa. Deus prometeu muita coisa. Deus prometeu inúmeras coisas. Eu sei disso. Eu não preciso ser um profeta de Deus, ter dons espirituais de Deus, para saber que Deus prometeu tantas coisas. Coisas maravilhosas e coisas muito grandes. Eu sei que Deus prometeu coisas maravilhosas e coisas muito grandes. Eu sei disso. Eu me nego a não reconhecer isso. Sabe por quê? Sabe porque eu sei que Deus prometeu coisas grandes? Porque está escrito neste livro. Deus prometeu tantas coisas. E essas coisas têm que ser conquistadas por você. Essas coisas têm que ser conquistadas por nós. Deus falou: te dei. Deus está falando: vai e conquista. Se esforça, tem bom ânimo. Se esforça, tem bom ânimo. Eu não te deixarei, não te desampararei, eu estarei sempre ao teu lado, te acompanhando, te levando e te conduzindo. Mas vai em frente, faça aquilo que eu te mandar. Não se aparte da palavra da minha boca. Não se aparte da palavra da lei, que esteja sempre ao teu lado. Deus disse no Salmo 1, Deus disse a Josué, para ele não se distanciar desse livro maravilhoso e seguir esta palavra santa e maravilhosa. Realizaremos uma grande campanha em julho. Uma grande campanha em julho de avivamento espiritual. Mas uma grande campanha, escreva o que estou dizendo, não será algo que nasceu do coração do homem. É algo que Deus quer realizar. Que você esteja disposto a vencer as suas lutas para se apresentar diante de Deus e alcançá-las. E alcançá-las. E alcançá-las. E que depois você não chegue no último dia da campanha, você fala assim: poxa, eu só consegui no último dia, só consegui no primeiro dia, só consegui no terceiro dia. Você no quarto dia, você possa dizer assim: venci. Portanto, a bênção é minha. Venci. Portanto, o avivamento vai acontecer. O buraco vai sair. O vazio vai sair. Porque Deus vai preencher. Que Deus vai preencher o vazio. Deus vai gerar nova motivação. Deus vai transformar corações. Deus vai operar milagres. Tudo que for necessário. Tudo que for necessário. Para que as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Deus sejam efetivadas na nossa vida. Hoje pela manhã estava falando ali, as pessoas estavam aqui na reunião de oração. Eu falava, né, de forma muito simples, como Deus trabalha nas nossas vidas, né? Porque quando nós intercedemos por uma pessoa, estava falando, quando nós intercedemos por uma pessoa, nós primeiro temos que ser tratados por Deus. Primeiro temos que ser tratados por Deus. Primeiro, para amar essa pessoa, para entender que aquilo que a pessoa necessita é importante para ela e para nós. Porque, vira aqui, fala assim: tem um pedido de oração aqui, nós vamos orar no final do culto. Pegar esse pedido de oração e falar: irmãos, vamos orar por esta vida que está aqui. Aí todo mundo: vamos orar, pastor. Aí todo mundo: Senhor Deus, abençoa esta vida, porque esta vida está necessitando, blá, blá, blá. Não se importa, tanto faz. Se Deus abençoar ou não abençoar, tanto faz, né? Se Deus abençoa porque é pecadora, se Deus não abençoa porque a pessoa não teve fé. Eu orei. Aquela, a gente vê no WhatsApp, né, os pedidos de oração, e é para isso mesmo, né? Um dos objetivos do WhatsApp é esse, ser um canal. E às vezes a gente, né, vê as pessoas dando amém, amém, amém. E eu acredito. Eu acredito que aquelas pessoas que dão amém é porque, né, estão comprando, estão lançando para si, né, aquela necessidade e para clamar a Deus. E não simplesmente falar amém, vamos orar. E aí nem ora. A pessoa fala, vou orar. Tem hora. Nem orou. Fez amém lá. Fez as duas mãozinhas lá. E nem ora. Mentiu. Não podemos ser assim, irmãos. Aquela passagem bíblica que Deus falou assim, que ele procurou uma pessoa para se colocar na brecha entre ele e o povo de Deus, porque o intercessor faz isso. O intercessor, ele vai na brecha. Ele vai na brecha, ele se coloca na brecha. Então Deus falou assim, eis que eu procurei no meio do meu povo uma pessoa para se colocar na brecha entre mim e o meu povo. Eu não encontrei. Eu não encontrei. Os intercessores são esses. Os verdadeiros intercessores que põem as duas mãozinhas lá no WhatsApp são esses. Que vão na brecha. Que vão na brecha para clamar a Deus e falar: Senhor Deus, tem misericórdia desta vida. Senhor Deus, vai lá, Senhor. Senhor Deus, põe as tuas mãos santas. Senhor Deus, alcança esta vida. E se sente triste, amargurado pela situação que a pessoa está passando. E quer profundamente que a bênção de Deus esteja acontecendo naquela vida. Quer profundamente que a bênção de Deus esteja acontecendo naquela vida. Uma vez eu falei aqui, e depois até se alguém discordar de mim, os irmãos depois me procuram, que é algo muito interessante mesmo. Eu estava meditando outro dia e eu estava orando pelo departamento de intercessão e eu me lembrei, irmãos amados, eu sou convertido há mais de 20 anos, de 3 meses comecei já a servir a Deus na igreja, 3 meses depois de convertido, durante todo o meu ministério, eu nunca vi no departamento de intercessão um homem. Nunca vi um departamento de intercessão que tivesse um homem que participasse do departamento de intercessão de uma igreja, de todas as igrejas que eu participei durante esse tempo. Se os irmãos conhecerem depois, por curiosidade, os irmãos me falam: ó, pastor, eu participei de uma igreja que tinha um homem lá no ministério de intercessão. E eu também não compreendo e não quero compreender por quê? Todas as mulheres não participam do ministério de intercessão. Não quero compreender. Porque eu vou falar porque é o que eu sinto. Para mim é incompreensível o respeito, mas para mim é incompreensível porque existe uma oportunidade, que existe um trabalho a ser executado, que existem vidas para serem abençoadas. Fazer a obra de Deus por teoria é fácil. Se colocar na brecha, buscar a Deus, se preparar, se consagrar, é diferente. É diferente. É diferente. Mas ao mesmo tempo eu compreendo, porque cada pessoa tem um estágio espiritual, um nível espiritual, cada pessoa está vivendo uma experiência com Deus, cada pessoa está sendo acrescentada por Deus. A gente tem que compreender, porque afinal, não é por força, não é por violência, mas através do Espírito Santo de Deus. A gente tem que compreender, porque nós não somos Deus. Se Deus, ele tem misericórdia e trabalha as nossas vidas ao ponto de nós sermos aperfeiçoados todos os dias, quem somos nós para nós fustigarmos ou para nós nos indignarmos com determinada situação? Muito pelo contrário, temos que orar e buscar e clamar. Interceder para que as coisas que são de Deus aconteçam nas vidas, para que as pessoas tenham cada vez mais comunhão com Deus. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora, irmãos, e esta celebração tem um símbolo, os irmãos sabem muito bem disso, que é o quê? representa nossa comunhão com Cristo, corpo e o sangue do Senhor. Que você agora possa abrir o seu coração com entendimento. Esteja disponível. Você esteja disponível. Disponível para Deus. Disponível. Disponível. Sem comodismo. Para que as coisas são de Deus aconteçam na sua vida de forma plena. Porque Deus conhece o coração do homem. O homem não conhece o coração do homem, o outro homem, mas Deus conhece o teu coração, muito mais do que você imagina. Quero chamar os diáconos, os presbíteros aqui, vamos celebrar ao Senhor agora, em nome de Jesus.